no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Acerte a hora, 11h05, sexta-feira, sextou, né? Que bênção, a gente tá junto aqui. No momento, falando nisso, um momento especial aqui no nosso Bom Dia Novo Tempo. E hoje, quem está comigo é ele, nosso amigo Pastor Alceu Filho. Seja bem-vindo, pastor.
Obrigado, Vanderlei. Uma boa sexta-feira aí para você e para todos os amigos, né, que estão acompanhando aí esse momento. E agora, falando nisso.
Exato, vamos juntos falar nisso, mas falar no quê? Hoje é um tema nada, digamos, fácil de se falar, porque há lados positivos e negativos, como em todas as coisas. É mais agora que a gente quer saber a respeito desse tema aqui, você vai saber já, já.
E é um tema que está polarizando aqui os ouvintes da Rádio Novo Tempo nas redes sociais, hein? tem os polos aqui também, viu, Vanderlei?
Verdade, pastor. Já, já trago a opinião do povo aí nas redes sociais, que a gente fez a enquete, né? A enquete de hoje foi: o que você acha dos games e jogos? Sabe que a dependência hoje dos jogos eletrônicos e sua influência no dia a dia dos mais jovens não para de suscitar debates e controvérsias, você sabe, né, ouvinte? A ciência, ela não decidiu ainda se videogames fazem bem ou mal ao cérebro. Algumas pesquisas mostram melhora na capacidade de atenção e no relacionamento social. Já outras comprovam maior risco de depressão, ansiedade, isolamento social. Por exemplo, algumas vantagens: agilidade no raciocínio, aumenta o foco, estimula a criatividade, entre outros. E desvantagens, temos algumas aqui como menor controle emocional e cognitivo, sedentarismo, obesidade. Agora, tem aqui algumas opiniões do pessoal aqui na enquete. Depois a gente vai tirar uma conclusão interessante aí, pastor Alceu, a respeito do que o povo está falando sobre o assunto. Vamos
bora,
lá.
Bora lá, vamos ver.
No Facebook, a Luciana Ana falou assim: chato, não curto, direto. Foi direto no assunto aí. A Lediane Oliveira falou: não deveriam existir. Tá aí, Lediane, opinião respeitada aqui. Edneia, ela falou assim: acho uma perca de tempo, sem falar nas mãos de quem não sabe usar, isso se torna um problema. Aqui em casa, só vivo estressada com isso, olha aí. O Ricardo Melo, ele fala assim: eu gosto e sempre que posso jogo, mas claro que para tudo tem a sua hora. A Marina Gonçalves, também no Facebook, falou assim: no limite, sem problemas. Agora no Instagram, pastor, olha só, no Instagram o povo está falando o seguinte: Gouveia Heitor, com moderação, é um ótimo passatempo. O Marcelo.Araújo, ele fala assim: muito bons. Foi bem curtinho, mas foi sucinto no que ele, na opinião dele aqui. A Thaís Brito, 007, falou: acho horrível, prende muito a pessoa. Meu marido é viciado em jogos eletrônicos e isso me deixa muito frustrada. Tem a Vilela Jacob: acho um absurdo, viciam os meninos e não tem nada de positivo, não aprovo. Tem um amigo nosso aqui que o povo deve conhecer, o Wesley Fonseca, ele falou assim: eu gosto de jogos, mas de tabuleiro, quem quiser me chamar, tô dentro. E tem o MSC, hashtag Diogo, aliás, Rodrigues, ele fala assim, ó: se utilizado de maneira adequada, são muito interessantes, pode treinar diferentes habilidades, respeito a opinião de vários aqui nas redes sociais, como essa que estamos usando, são mais destrutivas, né, que jogos eletrônicos. Ele disse, pastor, que a rede social também é destrutiva tanto quanto os jogos eletrônicos. Justifico isso porque os jogos podem ser utilizados para educar e são. E existe uma infinidade de aplicações positivas para jogos educativos, empresariais, aprendizado de idiomas, enfim. Poderia ser facilmente aplicado para ensinar conceitos religiosos também. Pastor, o tema hoje é tenso, né? Há opiniões divergentes de mulheres e homens, noivos, namorados, namoradas.
E agora, Vanderlei?
O que fazer? Mas agora, o mais importante, pastor. Tem mais uma aqui, Érica? Essa aqui é do Mike Nads, é isso, né? Ele fala assim: eu gosto muito de qualquer tipo de jogo, principalmente os digitais. E nessa quarentena está sendo um jeito de falar com meus amigos e fazer algo com eles. Pois já faz quase 9 meses que não vejo ninguém, além da minha família, então não vejo problema nenhum. Só não gosta quem não vê a alegria de alguém que está divertindo um pouco, sem fazer mal a ninguém. Aí, a opinião do Mike Nads, é isso, né? E olha só, você que está ouvindo a gente, não esquece, né, que tem presente especial, daqui a pouquinho a gente traz aqui, né, Érica, a respeito desse presente bonito, especial para a criançada. Mas agora eu quero saber, pastor, diante dessas opiniões divergentes a respeito do assunto jogos eletrônicos, games, o que a Bíblia fala sobre isso? Porque Não tinha, né, Érica? No tempo de Jesus, videogame, essas coisas. Como é que o pessoal se divertia? O que era o vício na época que talvez mudou hoje, né, com a evolução do tempo? O que a Bíblia fala a respeito desse tema, pastor?
Eu acho que a Bíblia, ela fala de princípios que podem nortear, ajudar a gente em várias questões da vida.
Ok.
Vai falar de jogos na Bíblia? Videogame? Não. A Bíblia tem uma citação que Jesus fala um momento assim que algumas pessoas eram como crianças brincando na praça.
Ah.
Entende? Porque as crianças dos tempos bíblicos também tinham as suas brincadeiras, né?
Certo.
Seja aquela de pedra agora, que vai mais do teu tempo assim, Vanderlei, aquela que joga a pedra pra cima, pega a outra, então viu como é que você sabe?
Bolinha de gude.
Isso aqui eu pesquisei aqui, essas brincadeiras, né?
Uhum.
Mas eu quero dizer pra você que tinha as brincadeiras, agora a Bíblia fala de princípios,
certo,
né? Princípios pra gente poder fazer boas escolhas, porque o nosso objetivo é pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Agora, ó, Vanderlei, quando que começou a ideia dos games? 1940.
Cedo assim já?
Pois é. 1940 começaram os primeiros games.
Uhum.
Os jogos que diferenciavam da bolinha de gude, do carrinho de rolemã, de rolamento, né?
Bons tempos.
Da tampa do dedão machucado, né? No jogo de bola na rua.
Verdade.
E soltar raia, pipa, papagaio, né? Que uhum. O pessoal gosta de brincar na rua. Eram as brincadeiras. Mas a partir da década de 40, começou a virem os jogos. Depois vieram os fliperamas,
sim, sim.
Depois chegou a época do Atari, Odyssey, né? CCE, né? E outros games, depois veio o Nintendo, aí PlayStation começou a vir.
Aí a Microsoft com o Xbox
e aí começou a competição.
Aquela briga, né?
Só que tem um detalhe que eu tive fazendo uma pesquisa. Quais que são os jogos que mais vendem?
E aí? Qual é essa lista aí, professor? Vamos lá.
Jogos mais vendidos no mundo.
Ok.
O que, que eles têm que chama a atenção?
Uhum.
Consumo de drogas.
Certo.
Briga de gangue. Pornografia, palavrões, violência extrema, satanismo, né? Que a gente vive numa guerra, então tem ali também.
Exato.
E muito sangue.
Uhum.
E os jogos viraram jogos de primeira pessoa. Porque tem uns jogos de tiros e tudo mais. Tem estudos, né, que defendem que ajuda na concentração. Uma coisa que eu aprendi, e eu brinquei lá com o Atari, né?
Uhum.
Quando eu brincava com o Atari, que eu aprendi um negócio que eu achei muito legal, eu quero falar para você que está acompanhando a gente, é que eu aprendi no Atari que a gente pode passar de fase, mas nunca pular de fase.
É.
A gente pode aprender algumas coisas com os jogos. Agora, é pecado ou não?
It's a question.
Essa é a pergunta. Eu acho que o pessoal até pode participar com a gente aqui, né? No Falando Nisso, respondendo isso aí. E uma outra pergunta que eu me fiz nessa questão dos games, né? A Bíblia é contra o entretenimento? Essa é uma pergunta interessante também. A Bíblia é contra o entretenimento?
Uhum.
E eu participo ali praticamente todos os dias no Entre Família ali à tarde, né?
Sim, sim.
E um dia a gente estava conversando ali sobre entretenimento. E eu falei pro grupo, pro pessoal que acompanha ali a TV e na web também, e falo para você agora, ó. Quando Deus criou Adão e Eva, ele criou os animais. Qual que foi a função de Adão? Dar nome para os animais. Sim. Agora, será esse foi um tipo de entretenimento?
É.
Foi. Imagina a diversão.
Sim.
Esse aqui parece com um elefante. Por que que parece? Não, tem a tromba grande ali, uhum. E essas orelhas, esse tamanho todo, né? Esse aqui imagina, a gente brinca, a Érica, que é a produtora aqui do Falando Nisso, tem uns gatinhos em casa, certo? Brincar com um gatinho, ver ele brincando, pulando, fazendo arte e brincando, é muito interessante. Agora imagina brincar com um leão.
Uau.
E fala assim, ó, esse aqui vai ser o rei da floresta, o nome dele é Leão, certo? Então, houve entretenimento, houve um passatempo. A Bíblia não é contra o entretenimento. Salomão até fala bastante disso. Ele fala assim, você pode se entreter, mas o entretenimento não pode ser o principal na sua vida. Ele tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar.
Olha aí, interessante. Então, se você está ouvindo a gente, quer participar a respeito do entretenimento, a respeito dos jogos, se você é a favor, contra, qual a sua opinião a respeito, manda para a gente no WhatsApp 12981510081. Anota aí, 12981510081. 0081. Pode mandar digitado mesmo que a gente lê a sua opinião aqui na hora, né, pastor? E já vê o que a Bíblia fala a respeito, qual a sua opinião e tudo mais. Então, participe com a gente. Já tem algumas aqui, né, Érica? Vou dar uma olhadinha aqui.
Então, quando você olha aí, Vanderlei, eu vou falar pro pessoal aqui. Tem uma pesquisa do Ibope no nosso país, dizendo que tem 12 milhões de pessoas que usam jogos.
12 milhões?
12 milhões. E são praticantes assíduos ou casuais. Eles são chamados... Como é que é o jogador é chamado hoje? Gamers.
Gamers,
né? E tem muitos gamers. 12 milhões de gamers, e são crianças, adolescentes. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos que foi feita, Lenhart e NPD Group, né? E fizeram a pesquisa que mais de 90% das crianças nos Estados Unidos brincam com algum tipo de videogame.
90%?
90%. Uau. Esse número aumenta para 97% na faixa etária entre 12 e 17 anos.
Uhum.
E há um outro trabalho, Hideout, que fala assim que uma criança de 8 anos usa em média 69 minutos de um console portátil. Dessas coisas aí, dessas marcas que a gente já falou aí.
Sim, sim.
57 minutos de jogos em computador e 45 minutos de jogos em celulares e tablets. Por quê? O tablet e o celular, o smartphone, tá na mão de muita gente.
Exato.
Né? E ali tem a possibilidade de utilizar os jogos também. E isso é bem interessante. A gente precisa conversar bastante sobre esse assunto, viu, Vanderlei?
Há alguns programas, pastor, sobre isso.
Uhum.
Vamos lá, tem o Gabriel Antônio, aliás, que ele fala assim, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro jogando, mas não posso, ele falou, pastor. Eita, conheci algumas pessoas assim, viu? A Creuza Lima fala assim, eu tenho um marido viciado em jogos, gastando até o que não tem. Não é fácil aceitar essa situação aí, pastor. Difícil, né?
Essa questão dos jogos é... Eu sei que os jogos, tem até cursos para criadores de gamers, de games. E é uma arte, né? Porque se você olhar os jogos, eles são bonitos, eles são atrativos. Uhum. E eles parece que são gerados para você permanecer neles.
Sim, é cada vez mais imersivo hoje em dia, né?
Exato.
Mais realista, né?
E tudo ali é muito interessante, né?
Uhum.
E nós somos seres humanos.
Exato.
E todo ser humano tem uma característica, Vanderlei, curiosidade.
E como, hein?
Nós somos curioso, né? Tão curioso que as redes sociais fazem muito sucesso, né? Porque a gente gosta de saber da vida dos outros.
É.
Né? Pois é. Então, aí você olha as redes sociais e tudo mais, mas o jogo desperta a curiosidade.
Uhum.
A pergunta é assim, qual o jogo que deve ocupar a minha mente? Essa é uma boa pergunta para a gente avaliar.
Uhum.
Quanto tempo eu devo passar e quais tipos de jogos eu devo jogar?
Vai se pensar, né? Tem várias opções aqui para você. Agora, Gil Nunes, não suporto jogos de espécie alguma. O Jefferson Alves, ele fala assim, acho que muita gente que abomina os games hoje se esquece de que no tempo delas o mal era outro, talvez programas de TV, por exemplo. Outra coisa é que muitos pais colocam seus filhos na frente das telas dos games para não dar atenção aos mesmos. Será que a culpa aí é dos games ou dos pais? É claro que tem muitos jogos que, obviamente, não prestam, só fazem mal, mas a culpa está em quem libera o uso ou nos games. Se trocar games por programas de TV, que vão contra princípios, a culpa está no que existe na TV ou em quem para assistir. E aí, pastor?
Olha que pergunta, hein? Eu estava prestando atenção aqui nessa pergunta. Os pais têm uma responsabilidade com os seus filhos. E isso a gente, aqui na Novo Tempo, frisa o tempo todo e tem programa sobre isso, da responsabilidade dos pais para com os filhos.
Certo.
O pai tem que ensinar o filho e preparar os filhos para a sociedade, para serem úteis para a sociedade.
Uhum.
Então, nós temos que acompanhar aquilo que os filhos assistem, aquilo que eles leem, aquilo que eles jogam. Nós precisamos acompanhar no sentido de monitorar para que a criança não seja, o filho, né, seja afetado a fim de que ele tenha um prejuízo.
Uhum.
Um prejuízo na sua educação, no seu desenvolvimento físico e no seu desenvolvimento espiritual, Vanderlei.
É.
E sabe, o que acontece? Há vários casos, notícias, de gente que passou muito tempo jogando, esqueceu de se alimentar, esqueceu de tomar água, E morreu de desidratação.
Sim, já vi histórias assim.
Tem várias notícias, né? Assim, porque foi tão envolvente aquilo que ele estava ali, que ele priorizou tanto que esqueceu de si mesmo. E a gente não pode esquecer da gente mesmo.
Jesus falou, né? As entradas da alma, né? Os olhos, os ouvidos e a boca. A gente cuidar, né? Com tudo que a gente tem ali, esse primeiro contato. O Antônio Veloso, ele é do Rio de Janeiro, ele fala assim: eu fiz um processo seletivo e uma das fases era um game. Muitas empresas estão usando hoje testes através de jogos. É uma coisa que a gente falou aqui no começo, né? Interessante. E um dos comentários aqui, até o último aqui do nosso amigo pelo Instagram, o Diogo Rodrigues, ele falou que poderia facilmente ser aplicado para ensinar conceitos religiosos. Se não me falha a memória, no NT Kids ele tem até alguns joguinhos bíblicos, né?
Sim.
Com Aninha, os personagens ali e tal. Então, hoje em dia, há a possibilidade, né, pastor? A tecnologia facilita para isso, né?
Exatamente, Vanderlei. E esse é um ponto muito legal que você está apresentando, porque a tecnologia, né, pode ser usado para o bem ou para o mal, para a salvação ou para a perdição. E nós precisamos escolher. Alguém pode perguntar assim, ó, você pode perguntar para a gente aqui, ah, eu posso jogar jogo que tem tiro e mata as pessoas na primeira pessoa, você fica matando todo mundo lá? A Bíblia diz assim, ó, você pode fazer tudo o que você quiser. Tudo para você é lícito, mas nem tudo convém.
Tá aí a dica. A Luana de Guaraqueçaba, ela fala, acho que alguns jogos são muito perigosos, a minha mãe acha que é pecado. Então, uma pergunta relacionada a isso, pastor, além de é pecado, ela falou assim, uma ouvinte falou, meu filho joga o dia todo no celular, eu não consigo controlar, como é que eu posso fazer para controlar? E ela está perguntando também se é pecado, pastor, já entrando nesse assunto aqui da Luana de Guaraqueçaba.
O que é pecado? Pecado, a Bíblia tem algumas definições de pecado. Pecado é transgressão da lei. Pecado é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. É substituir Deus. Então, se o jogo substitui ele se torna o meu Deus, então tá errado. Mas, agora assim, ó, por isso que nós aqui precisamos ter equilíbrio. Por exemplo, vamos pensar aqui, ó. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Seria possível, ó, a minha pergunta, que eu fiz para mim. Seria possível imaginar Jesus Cristo sentado no sofá com você, divertindo-se ao estourar os miolos de personagens na tela?
Zumbi, pode, pastor?
Então. Então, essa é a pergunta, ó. Jesus jogaria este jogo? Se a resposta é sim, então eu vou em frente, mas se a resposta é não, eu tiro da minha vida, porque nós não podemos abrir portas na nossa vida para que nós possamos perder a eternidade, a salvação. Só para você ter uma ideia, ó, não só os jogos de tiro, mas artes marciais, tudo aquilo que denigre ou tira o homem e a mulher do propósito para o qual eles foram criados.
Certo.
Tem alguns jogos que são chamados de RPG, Vanderlei e amigos. E eles são jogos para, tipo, vida real. Você assume um avatar que é um personagem. Então, ali você pode ser um bandido, você pode ser um banqueiro, um empresário, você pode ser alguém de uma gangue, você pode ser uma prostituta.
Sim.
Você assume aquele papel. Mas Deus não nos criou para assumir estes papéis. É o bem e não o mal. E é isso que norteia a palavra de Deus.
Queridos, tem aqui a Daiane Almeida, de Cariacica, Espírito Santo. Pastor, ela fala assim, bom dia. Eu gosto, eu jogo com meus filhos, jogo do jogo do Mario, de carrinhos, jogo o que passa de fase, moto. Aqui de violência eu não permito. E é uma forma que eu tenho aí de interagir com meus filhos, se divertindo, brincando com eles em joguinhos aí, digamos que menos violentos, a gente pode falar, né, pastor? Essa é a opinião aí da Daiane Almeida, de Cariacica, Espírito Santo.
Ó, a gente tá conversando aqui, né, desse negócio de jogos, e eu tô falando assim de uma visão pastoral, certo? Por exemplo, tem alguns jogos, Vanderlei, que eles são totalmente contra os frutos do Espírito Santo. São contra os frutos. Gálatas 5 fala assim, ó, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Ok.
No jogo, se ele vai demais, porque tem muitas pessoas que elas ultrapassam os limites do tempo. A gente já falou da alimentação, do convívio social, acabam se isolando.
Sim.
Nós fomos criados para viver em comunidade, não em isolamento. E tanto que a gente está sofrendo com esse momento desse ano tão difícil para nós.
E como?
Com os relacionamentos. Nós somos seres sociáveis. Agora, o jogo pode isolar. Do ponto de vista pastoral, tá? Tem alguns jogos que, em vez de ser personagens, são demônios.
É.
Entende? Okay. E ali está a magia, a conversa com os mortos. É tudo aquilo que é contrária à palavra de Deus. E se é contrária à palavra de Deus, eu não vou. Por exemplo, Paulo fala assim, ó. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se tem alguma virtude, se há algum louvor nisso, nisso pensai.
Olha aí.
E Paulo ainda fala assim, ó, pense nas coisas que são lá do alto, porque a gente está em guerra. E nessa guerra, o inimigo de Deus usa todos os recursos para desviar o nosso foco do Senhor Jesus. Entende?
É.
Tem jogos que são bons? Claro que tem. É, tem uma pergunta que está chegando aqui para a gente, é assim, e se os pais jogarem com os filhos, é um tipo de acompanhamento? Claro que é. É, eu tenho um console de jogo lá em casa, tá bom? E o meu filho, meus filhos gostam de brincar ali.
Sim.
Tem um jogo que a gente joga, é um jogo de futebol.
Sim.
Tá? De fazer gol e tudo mais ali. E eu brinco com eles, e eu brinco ali. Mas tem alguns jogos que eles querem jogar lá na minha casa, que eu falo assim, ó, esse jogo aqui não dá. Vão abrir algumas portas que a gente talvez não consiga fechar. Porque não podemos abrir portas, nós somos filhos e filhas de Deus.
É isso. E tudo tem seu tempo também, né, pastor? Não exagerar no tempo e tudo mais.
É um acompanhamento, né?
Falando em tempo, nosso tempo está acabando, pastor.
Puxa.
Eu gostaria de suas considerações finais aí a respeito desse assunto, para que nossos ouvintes possam aí ver através da palavra de Deus o que é o melhor a fazer a respeito do mesmo, né?
Tem alguns textos da Bíblia que me chamam a atenção. Eu já citei alguns, Filipenses 4:8, eu citei o livro de Gálatas, mas o Salmo 101, verso 3, diz assim, ó, não porei coisa má diante dos meus olhos.
Olha aí o
eu conselho. Não vou pôr coisa má diante dos meus olhos. Se há algum jogo que vai é contrário à palavra de Deus, esse jogo eu não jogo. Se esse jogo ele é para matar, a palavra diz, não matarás. Se esse jogo é para adulterar ou atropelar velhinhos ou velhinhas, não é, porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Tem uma citação no livro Mente, Caráter e Personalidade, que diz assim, ó, é lei tanto da natureza intelectual quanto da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos aos quais lhe é permitido ocupar-se, identificar-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. É o que Salomão fala, o que você contemplar na sua alma, assim você é. Então nós temos que contemplar as coisas do alto, as coisas do céu. E Vanderlei, e os amigos estão aqui, né? A Bíblia não condena o entretenimento.
Okay.
Mas quando o entretenimento substitui a Deus, aí eu não dou o próximo passo. A Bíblia fala que Deus precisa estar no controle, entende?
É.
Vou fazer um trocadilho, né?
Sim, sim.
É Deus no controle. E Deus precisa estar no controle também dos nossos jogos.
Okay.
Dos games e tudo mais.
Ok. Daí, tem mais um comentário aqui, passou da Valdiane Rodrigues, ela diz, o jogo é bom é o da tia Cecela, moeda perdida. Pena que não houve aí, o que, que é? Diz, ah, mais lançamentos, né, pela tia Cecela, verdade. Diz que o jogo bom é da moeda perdida da tia Cecela aí, pastor.
E é verdade, porque tem games que exaltam aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é verdadeiro, né? Sabe que essa questão dos games, a gente precisa lembrar também do vício. O investimento em dinheiro, porque tem gente que gasta tudo que tem nos jogos, daí não consegue sair porque gastou muito. O ladrão do tempo, o ladrão do tempo que é dos filhos e da família, né, da esposa, do esposo. E a gente precisa lembrar, assim, aquela plaquinha de trânsito, Vanderlei. Se você tem dúvidas quanto ao jogo, na dúvida, não ultrapasse.
É. E para fechar, pastor, aqui, é o mesmo princípio para jogo de dama, dominó, entre outros? O Valdir Santos está perguntando.
O mesmo princípio, uhum. né? O mesmo princípio. Por quê? Você, se, é, vou falar daqui do jogo de xadrez.
Joguei muito na escola.
O jogo de xadrez é um jogo de estratégia. Era Sim. usado pelos reis na antiguidade para trabalhar as guerras, certo?
Uhum.
Agora, o jogo de xadrez, se não tiver um limite de tempo para cada jogada, ele pode durar dias, até semanas. Uhum. Então, ele ultrapassa algumas coisas. É assim, ó, podemos tudo? Podemos tudo. Claro, pode escolher o que você quiser, mas se você escolher o que está de acordo com a palavra de Deus, você vai ser muito mais feliz.
Maravilha! Obrigado aí a todos que participaram, que mandaram a sua opinião a respeito do assunto. A gente vai encerrar com uma oração aqui do pastor Alceu para fechar o programa de hoje.
Vamos orar então. Querido Deus, nós fomos criados pelo Senhor. Nós somos os seus filhos criados por ti e nós pedimos a ti, nos ajuda a fazer as escolhas que te agradam. Eu sei que há pais e mães que estão acompanhando aqui o programa de hoje, falando nisso. Dá para eles sabedoria para lidar com os filhos que já ultrapassaram os limites e estão jogando jogos que os pais sabem que não são bons. Dá sabedoria para lidar com a situação. Também, Senhor Deus, eu oro por aqueles que estão viciados nos jogos. E agora aqui, Senhor, não vou falar só dos games, mas dos jogos de azar também. Aqueles que estão viciados, por favor, pelo nome de Jesus, liberta, Senhor Deus, os viciados. Eu sei que há clínicas para tratar em viciados em games em várias partes. Senhor, se alguém chegou num estado tão longe que não consegue se libertar, ajuda o teu filho, a tua filha a procurarem ajuda. Eu creio que o Senhor tem orientações na tua palavra. Nos ajuda a buscar aquilo que é verdadeiro, puro, honesto e de boa fama. Senhor, fica conosco e te agradeço, porque o Senhor nos dá sabedoria para fazermos escolhas sábias para a nossa salvação. No nome de Jesus, amém.
Amém. Queridos, fechando aqui mais falando nisso, mas eu não posso deixar de oferecer um passatempo, um entretenimento bom para você, querido amigo ouvinte, esse aqui, ó, Revista Entre Milagres. Amigo Christian, aqui, ó, foca aqui, bonito, né? Esse trabalho foi feito com muito carinho, é novo, tá, para criançada de 5 a 9 anos, e você, papai e mamãe, ajude, tá, as crianças a entenderem a importância de Jesus na vida dela. Esse material vai ajudar com isso, tá? Tem adesivos para você colar, se divertir, pintar, ligar pontinhos, desafios. E é presente da Rede Novo Tempo de Comunicação com o apoio dos Anjinhos da Esperança. Então, dê aí esse presente especial, né, pastor? Isso sim é um grande entretenimento, um passatempo para o nosso
Com certeza,
pequeno,
tá? E essa revista é demais, está muito linda. E eu sei que a gente está na Semana Incríveis Milagres aqui, a semana toda, né?
Verdade.
E que bênção é essa revista, eu gostei muito.
É isso aí, você pede a sua pelo 12-982-44-4449. Mais uma vez, obrigado aí, pastor Alceu, pela participação, pelos dados importantes a respeito. E na próxima sexta tem mais falando nisso, se Deus quiser. Obrigado, pastor, um abraço.
Valeu.
Falando nisso.